Alô, Cabelinho, uma torcida do Vitória ainda acredita, Cabelinho?
Muito bem, vou saber aqui, acredita ainda, amigo, naquele gol salvador aos 50?
Cabelinho, a gente tem que acreditar até o juiz apitar, né? Mas hoje, acho que o treinador do Vitória deixou a desejar. Mexeu errado, tirou o Mateuzinho, o time parou de jogar, ficou sem criatividade, sem rodar a bola. O treinador do Vitória tem um problema sério, ele não faz uma boa leitura do jogo e sempre mexe errado, Cabelinho.
Rapaz, todo mundo falando aqui comigo, fora do microfone, Moreira, da saída do Mateuzinho. A galera, mesmo com ele em campo, poderia sair alguma coisa.
Valeu, meu garoto, tá certo então aqui no estádio no Barradão, 48-48 de bola rolando no Barradão, 0-0. Já subiu a plaqueta por aí que eu não vi ainda, né?
Já subiu sim, subiu 5,
então vai apontar no final do jogo. Como ele disse, né, Everton, no primeiro tempo subiu o bastão do bandeirinha.
O instrumento do quarto árbitro.
O instrumento do quarto árbitro, né?
Tá também amarrado.
Pra subir no frio desse é danado. Lá vem Diego Tarzinha, fez a falta, ganhou. Aitor canta lá, Pedro levantou. E agora? Tirou a zaga, sobrou o Ronald. Oh, meu Deus. Vai matar o diabo, rapaz. Meu Deus do céu, que isso? É uma chata pra baixo, lá Bebeto, rapaz. Ô, Reinaldo.
O cruzamento saiu do jogador Tarzia. Era pro buscando o René. A bola voltou, porque a zaga cortou. No que voltou, o Ronald estourou, encheu demais o life e jogou por cima. Tiro de meta, 0-0 no placar. Parabéns, o site que mais cresce no Brasil.
Alô, Silva Rocha. Aí eu sou igual atacante, só estreio quando canto gol. Ainda não estreiei, aí não deu certo. Não cantei gol ainda, não deu pra estrear no Itapuã. 97.5. É, só estreio quando canto gol, atacante é assim.
Quer moleza, jogar futebol, cara?
Quando eu jogava futebol, fiz 1.022 gols na minha carreira amadora. E agora, apita o árbitro. Um jogo encardido no Barradão, onde os goleiros, só o goleiro do
Corinthians. Meia boca, hein?
Ah, joguinho meia boca, só o Hugo trabalhou os 41 do segundo tempo. Muito bem, vou direto pra galera com meu amigo Cabelinho, saber que a torcida do Vitória tá cuspindo bala, não tá cuspindo bala, Cabelinho?
Pois é, meu amigo Moreira. Ô Ronald, você teve a bola do jogo, meu filho. Eu falei 1-0 Vitória, era pra ser. Ô, meu amigo Cristiano, boa noite. Teve a bola do jogo ali no finalzinho, Ronald, e meteu lá nos imbatíveis. Boa noite, tudo bem?
Boa noite, Cabelinho. Não tenha dúvida, o Vitória entregou o jogo. Na verdade, que era para dar 2-0, primeiro tempo. E agora, para finalizar, Ronald pede a bola do placar. Infelizmente, a gente vai sair na casa, estamos sofrendo.
Onde foi que o Vitória errou hoje, que não conseguiu a vitória para essa sequência de quatro, vencer as quatro?
Nas finalizações, pecamos nas finalizações. Primeiro tempo era para dar uns dois, mas perdemos. Erguei a cabeça agora para a próxima partida.
Maravilha, então. Um abraço para o nosso querido Danilo Ribeiro. Gostou do jogo, Dani? Boa noite.
Era para ter ganhado, né, Cabelinho? Cheiro para vocês.
Tá bom, nosso querido Danilo, grande Danilão, gente boa da melhor qualidade. Sabia aqui da galera, a galera saindo aqui, não tá aquela chateação, né, do torcedor, mas a gente realmente sente que o torcedor queria uma vitória hoje importante. Seria importante vencer hoje, né, querido? Tudo bem?
Com certeza, tudo bem. A vitória hoje seria importante, a gente conseguiria talvez até o sétimo lugar, né?
É, rapaz, todo mundo falando desse sétimo lugar, né, pela tabela aí, o Vitória, quem sabe até poderia dormir hoje na sétima colocação. Vamos aqui com a galera, boa noite, torcedor, chateado, na bronca?
Na bronca.
Beleza, então, quando a galera, a gente respeita, né, quando a galera, deixa eu ver aqui, chateado, meu velhinho, boa noite.
Não, tô chateado, não, eu tô jogando contra um time que está disputando a Libertadores e nós jogamos bem. Não é? É, Campeonato do Nordeste. E nossa qualidade de clube, de time.
Teve a chance de vencer o jogo, né? Mas, infelizmente.
Como também o Corinthians teve. Mas fizemos nossa parte. Um ponto é melhor do que uma derrota.
Eu concordo com isso? Tudo.
Concordo.
Pronto, beleza.
Ô, meu irmão. Um beijo. Mãe. Márcio Martins.
Muito bem, vamos lá. Já foi aí, irmão. Meu velhinho, boa noite, tudo bem?
Tudo bem.
E aí, velho, onde foi que o Vitória hoje não conseguiu vencer o Corinthians?
Precisa de mais ousadia, o treinador tem que botar o time pra frente. Fica só aquele toquinho lá atrás, recuando bola pro goleiro, não pode não. Tem...
E aí, minha querida, boa noite.
Boa noite.
Chateada com o resultado?
É, mas eu acho que o Vitória jogou bem.
Se vence hoje, quem sabe poderia até dormir na sétima.
É verdade, verdade.
Valeu, querida, um abraço, boa noite. Peraí, meu irmão, calma. Ô, Chapéu de Couro, boa noite. Chapéu de Couro, tudo bem?
Tudo bem.
Vocês saíram aqui do caminhão. E aí, velho, por que que o Vitória hoje não conseguiu vencer?
É, infelizmente, faz parte do jogo, esse mesmo, qualidade, mas estamos aí.
Beleza, então, diga aí, meu irmão.
Ô, Zecão aqui.
Zecão, diga aí, Zecão. Zecão de novo, peraí, toda hora passa um aqui e pega aqui na minha cabeça. Fica aí, China, peraí, China. Vem, vem,
Zecão. Zecão do Jardim Brasil, Pernambuco. Meu irmão, faltou competência ao time hoje. Quero pra matar no mínimo 2-0.
Muito bem, cadê meu amigo China? China, vamos falar aqui em japonês sobre o jogo. É China ou Japão? Peraí, meu irmão, peraí. China, em... toda hora um aqui pega na minha cabeça, rapaz. Que zorra. China, porra, não sei nem o que falar já. Fala em japonês aí o jogo.
Rapaz.
Como é que é? Arigato.
Arigato.
Era a Vitória.
É?
Era Vitória, eu não quero ir você.
Não sei o que, é que você tá falando.
Não, eu tô dizendo porque que Vitória não consegue. Ô, China, você não fala japonês.
Não, o engraçado foi que o cara disse que eu não sei o que, é que você tá falando. Aonde
falei que Vitória não conseguiria vencer?
Faltou um pouquinho de tranquilidade na hora de os atacar.
Faltou a bola entrar.
É, a bola entrar e os atacantes chutar também.
Né? A bola não entrou.
Chutou mal, né?
É, chutou mal. Valeu. Pera aí, meu irmão. Toda hora pegando aqui. Diga aí, meu irmão.
Ele tá pegando a sua cabeça aí.
É, caiu, Vitória.
Eu, infelizmente, não deu, velho.
Diga aí, meu velhinho. Diga aí, bonito.
Hoje não deu com Vitória, não, velho. Mas aí, próximo jogo é só o Leão, porra.
Pronto, meu amigo Robson Pimenta Baiana. Cadê minha mãe? Cadê Nedinho?
Já foi.
E aí, Robson?
É frouxo, cabelinho. O treinador é frouxo, não quis ganhar o jogo, pô.
Quem que. Qual?
Ventura? Aí, Ventura, pô, é frouxo. O jogo tava ganho, pô. Ele é frouxo.
Amanhã 2-0 Flamengo pra começar hoje. 2-0 Flamengo.
Muito bem. E, oi.
O jogo hoje.
Pera aí, meu irmão. Bota a ordem aqui nessa zorra. Diga aí.
Irmão, o Vitória é o jogo pra furar o Corinthians. Eu odeio o Corinthians. Porra, um jogo pra furar o Corinthians, Vitória Dalma.
Furar como?
É, meter a porra mesmo.
Peraí, rapaz, devagar, pelo amor de Deus. Olha as crianças. E aí, meu amigo Rosso, boa noite, meu velhinho. Um beijo pra minha mãe, Nedinha da Pimenta Baiana. Não deu hoje, né, Robson?
Hoje não deu não, mas faz parte. 4 jogos dentro de casa, 3 vitórias e empate, não tá ruim, não.
Esse daí foi um moleque que eu fui no aniversário dele.
Pois sim, como tá grandão já.
É, já tá grandão, né, tio? Eu comi seu bolo quando você nasceu, fez um aninho. Hã?
Sim,
muito bem, valeu, Robson. Diga aí, meu irmão. Jogue duro.
O Vitória tem que repensar o treinador.
Ventura.
O treinador tem parcela nesse resultado. E muitos outros, como no Nordeste, e muitos outros.
Toda hora um passa-mão aqui atrás de mim, rapaz. Que negócio. Diga aí, meu irmão.
Amado. Tem que repensar o treinador. Então, assim. Tem que esquematizar uma situação para ir para frente, para esquematizar um time ofensivo. Mas já a Ventura é aquele time de retranca. E a gente tá cansado.
Cabelinho. Oi, fala Naldo.
Com o Kaká, vamos ouvir o Kaká, né?
Ele bora.
Já é jogador do Vitória, vamos ouvi-lo.
Conseguimos controlar o jogo aí boa parte do tempo. Então é... seguir trabalhando, focado. É, tem mais jogos, né? Então, é seguir somando pontos, que é muito importante, né? Nesse campeonato é somar pontos. Então, ir pro próximo aí buscar a vitória.
E agora a Copa do Brasil, quarta-feira, jogo contra o Flamengo, né?
Sim, Copa do Brasil. É um campeonato diferente, né? De mata-mata, então. Primeiro jogo fora de casa aí. Agora é descansar, focar. Trabalhar bastante aí durante essa semana, todo mundo junto para ir para esse próximo jogo e buscar os pontos.
E como foi?
Feliz porque é do Vitória, a Vitória comprou, né?
Oi?
O Vitória, você agora é feliz, você agora é do Vitória pela negociação.
O Vitória divulgou aí, agora é só alegria, né? Representar essa camisa aqui, muito gratificante para mim e dá meu máximo aí.
Tá certo. Tá aí, viu? O próprio Kaká, ele já adiantou aí, viu? Ele já disse aí, agora dá o meu máximo com essa camisa do Vitória. O Vitória já divulgou, tá aí, o Kaká já é jogador do Vitória. Vai com você, cabelo.
Muito bem, finalizar aqui com a galera. Tô aqui, peraí, primeiro pipoqueiro de Mussurunga. Ele vende pipoca, não é porque ele é pipoqueiro, não. Como é?
Marceneiro.
Peraí, meu amigo, Patolino disse que você é pipoqueiro.
Patolino é cabeleireiro.
Você é pipoqueiro ou marceneiro?
Marceneiro lá de Mussurunga.
Ah, marceneiro que pega na madeira, venha, diga aí.
Vai com o MDF, quem trabalha com madeira é carpinteiro, cabelinho.
Eu não sabia disso, quer dizer, quem trabalha com madeira
é carpinteiro.
Quem trabalha com MDF?
É marceneiro.
Você não tá nem sabendo explicar, meu velho. Vem cá, e o Vitória, madeireiro?
Madeireiro o quê? Carpinteiro, cabelo?
O Vitória, meu irmão!
Deu pro gasto hoje. Ou ele mereceu ganhar hoje, quando a gente não jogou nada, ou o Vitória mereceu ganhar hoje.
Você trabalha com madeira ou com MDF?
MDF, carpinteiro, quem trabalha com madeira. Marceneiro, quem trabalha com MDF.
E quem trabalha com pipoca é o...
Aí é pipoqueiro.
Ah, tá bom.
No caso do Vitória, minha torcida rubro-negra, que encheu o Barradão e sabe fazer festa. Que a torcida da Sardinha sabe fazer festa, que a torcida rubro-negra.
Mas você trabalha com madeira.
Não.
Ah, diga aí, Dani. Boa noite, Dani. Oh, ele me deixou maluco aqui com a confusão. Diga aí, Gabi. E o Vitória hoje, Gabi? Pô, que maquiagem bonita, hein?
Faltou finalizar, né? Que
maquiagem é essa, mulher? Toda bonitona. Parecendo uma tigresa.
Vitória. Tem que vir bonita.
Parecendo uma tigresa.
Não, uma leoa.
A leoa, né?
Uma leoa da barra.
Ah, tá bom.
A Vitória faltou finalizar hoje, né? A Vitória peca muito nisso. Jogou até bem, mas finalização... Não tá saindo, merecia ter uma vitória hoje.
Tem que falar assim, toda romantizada?
Com certeza, né? Vendo você, cabelinho, como é que não fala romantizado?
Opa, beijo, meu amor, beijo, cabelinho. Bom, vou final. Ô, diga aí, peraí, ô, meu velho, diga aí tudo.
O time jogou bem, agora você vê, faltou categoria no Rondi, ele e o país perdeu o gol.
Muito bem, bom, 9h35, tô aqui com meu amigo doutor estagiário, um cara que faz um trabalho brilhante na rede social, é o homem do 9h35, boa noite doutor, e aí? Vai fazer o parto aonde hoje? Palmiúdo ou Santo Isabel?
Saí do Palmiúdo, vim direto pra onde? Barradão, 9h35 eu cheguei aqui, meu cabelinho.
Chegou aqui 9h35 já no final do jogo.
E, meu Deus do céu, que situação pra chegar aqui, viu? A gente tava muito coisando. Coisando é o quê?
Coisando é o quê?
É engarrafamento, é muita gente. Mas o bom é que a gente coisou junto aqui, né?
E cá, qual é o café mais gostoso?
Aí é do Santo Isabel, viu? Santo Isabel é mais gostoso.
Tá bom então, doutor. Vem cá, e o Vitória hoje, doutor?
É, rapaz, deixou escapar mais 3 pontos aí, né? Um pontinho, mas só que, pô, cara, essa mexida é errada aí no segundo tempo aí, que dificultou os 3 pontos aí.
Velho, parabéns, você faz um trabalho brilhante no Instagram e eu me tornei seu fã.
Obrigado, fico orgulhoso aí, cara.
Vai pra cá porque são 9h35.
É, que eu vou coisar.
Vai coisar.
Descansar, pô.
Ah, tá bom, valeu. Vou encerrar com você já. O Vitória é
hoje. O Mateuzinho, na minha visão, deixou a desejar. O Vitória joga em função de Mateuzinho. A gente perdeu a criação, né? Ecoando muita bola pra mim, Mateuzinho hoje deixou a desejar, cabelo. Essa é a verdade.
Valeu. Por aqui então, meu amigo Valdir Moreira, Reinaldo Oliveira. Trabalho final aqui do cabelinho aqui no meio da galera. Rapaz, como eu queria que o Vitória vencesse hoje, pô, ia ser gostoso demais, Vitória dormindo aí, né, mais ainda na primeira parte da tabela de classificação, a galera falando aqui com a gente no oferecimento, Betsul, os melhores jogos da internet estão aqui, jogue com responsabilidade, Betsul, sua bet de norte a sul, e também, claro, com certeza, denews.com.br, o site que mais cresce no Brasil. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma boa noite e continua pau e fogo, 9654-2750. Eu volto com, venha, não é Moraes Moreira, mas é Valdir Moreira.
Valeu, meu garoto, parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui no estádio, Manoel Barradas, o Barradão, Filipapo de Vitória, 0, Corinthians também 0, é o Campeonato Brasileiro, esse é cabelinho, o homem que de segunda a sexta, 4 horas da manhã, tá na Itapuã, o amor da Bahia. E aí, por baixo, meu querido, de segunda a sábado, segunda a sexta, eu botei de segunda a sexta, rapaz, eu queria folga sua sábado, mas tudo bem, trabalha até sábado. Se quiser emendar domingo, pode também. Então, eu vou lá com o Reinaldo Oliveira, por baixo aqui nos camarins do estádio do Barradão. Como é que tá a movimentação por aí? Daqui a pouco tem a coletiva, hein, Reinaldo?
É, exatamente. Daqui a pouco tem a coletiva, né? Primeira coletiva será do Fernando Diniz, depois do Jair Ventura. Os jogadores já bateram em retirada pro vestiário, alguns quiseram falar, outros não, né? O Ramon parou para falar, o Emanuel Martínez não quis falar, o Kaká bateu um papo com a gente aquela hora. Mas todo mundo já no vestiário e o Vitória daqui a pouquinho vai vir para a coletiva aí do Jair Ventura e o Vitória agora pega a equipe do Flamengo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes aí desse jogo, detalhes da viagem, toda a programação do Vitória.
daqui a pouco. Valeu então, 10 da noite, mais 12 minutos. Eu quero ouvir a galera, pau e fogo aqui na Itapu FM. Deixa eu abraçar meu amigo Thiago Brito. O homem tá na ilha de Taparica, tá ligado com a Itapã 97.5. Valeu, Thiago Brito. Uma excelente tarde pra noite pra você. Uma excelente noite pra você. Chegou lá tarde, né? Uma excelente noite pra você, Thiago Brito. Gente fina da melhor qualidade de Feira de Santana. Meu querido Tayuri Reis, aquele abraço, jornalista também, Feira de Santana, ligado com a nossa Itapu FM. Valeu, Tayuri, aquele abraço, uma excelente noite. Marquinhos, em Santo Antônio de Jesus. Valeu, Marquito, aquele abraço. Eu quero ver a galera aqui na Itapuã. Torcedor do Vitória, gostou do jogo do Vitória? O que é que faltou pro time rubro-negro hoje vencer essa parada aqui no estádio do Barradão? Faltou a qualidade técnica do jogador Matezinho, enfim, dos atacantes do Vitória que não conseguiram chutar no gol, só o Zé Vito que conseguiu chutar uma bola aos 42 da etapa complementar. E aí, torcedor, tá na hora de falar comigo. Fala, torcedor, 719-9654-2750, 719-9654-2750, já tem jeito pra falar comigo?
Boa noite, rapaziada. Etapa FM. Vitória foi bem hoje. Só faltamos ganhar o jogo, né? Precisa melhorar mais nas finalizações. O que tá falando aqui é Jackson de Brotas.
Olha aí o Jackson de Brotas.
Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. 1-0 é goleada, 1-0 é goleada. Boa noite, bancada. Amanhã tem Bahia. Vamos pra cima.
Valeu, meu
garoto. Eu falei, vai ser empate. Quem fala é Pelé da Brasil Gás. Boa noite pra todos da bancada.
É a galera participando aqui com a gente na nossa Itapu FM, o 97.3. O WhatsApp tá liberado, 99654-2750. Torcedor acertou e falou que era empate, mas empate quanto? Será que ela acertou 0-0? Enfim, meu querido Michel Filipapa aqui no estádio do Barradão. A gente, eu falei agora há pouco, o Vitória só chutou uma bola que fosse 42 que foi com o Zé Vito. Faltou qualidade, ou faltou jogador do Vitória acreditar e chutar no gol, queria entrar de bola? O que faltou do Vitória hoje, meu querido Michel?
Olha, Valdir, faltou um pouquinho de tudo, né? Faltou o Vitória ser mais assertivo nas poucas chances que chegou ao ataque, faltou um pouquinho de Mateuzinho no jogo para que o Vitória pudesse ser ainda mais criativo, faltou um pouco do Eric no segundo tempo, que no primeiro tempo, inclusive, foi até bem, foi dos pés de Eric que saíram as principais jogadas ofensivas do Vitória, mas no segundo tempo, a gente também não sabe, né? Eric veio por sacrifício, né? Para essa partida, não sabemos como ele estava se sentindo fisicamente para o segundo tempo, no segundo tempo, se já estava sentindo ali o peso, inclusive, né? Da partida, desgaste, e as condições físicas já não eram tão favoráveis. Mas, de fato, foi um segundo tempo em que Eric acaba baixando um pouquinho a performance, né? Caiu um pouquinho de produção. E quando Eric, Mateuzinho, são os principais jogadores do Vitória, né? Os principais jogadores do sistema ofensivo do Vitória, e que eles estão abaixo, que eles estão em uma noite não tão inspirada, pouco produtiva, isso acaba refletindo diretamente no time. Acabou refletindo nas ações ofensivas do Vitória, em que foram construídas algumas ações, mas nenhuma tão claras, né, que deixasse jogadores ali cara a cara com belas oportunidades para finalizações. E das poucas chances que o Vitória construiu, das poucas vezes que o Vitória conseguiu chegar, aí faltou efetividade, faltou eficácia. O Vitória conseguiu finalizar por 10 vezes na partida, mas apenas uma dessas 10 finalizações foi ao alvo, exigiu a intervenção do goleiro adversário, do goleiro Hugo Souza. Finalização esta aos 41 da segunda etapa, da etapa complementar, e uma finalização da intermediária, de média distância, quando o Zé Vitor pega e ali com espaço ele decide arriscar, finaliza bem, inclusive, acerta o alvo, exige uma boa defesa do Hugo Souza, mas realmente foi pouco para o Vitória conseguir os 3 pontos nessa noite.
Muito pouco o Vitória apresentou hoje para conseguir. Agora, daria para ganhar da equipe do Corinthians, né? Eu sinto que daria para ganhar da equipe do Corinthians, mas não conseguiu chutar no gol. Foi o que o Michel já falou aqui para você que está acompanhando a nossa Itapu FM. O WhatsApp está liberado para falar com a gente. É o 719-9654-2750. É pó e fogo aqui na Itapuã. Você tá de bem com a vida com o Esporte Clube Vitória? Você acha que o Vitória jogou bem? Conseguiu o resultado diante do Corinthians? O torcedor falou aí com o Caberil, que o Corinthians está feliz da vida, que o Corinthians está jogando Libertadores e América. Está jogando Libertadores, mas não é aquele futebol que o Corinthians apresentou de outros tempos atrás.
É verdade, Valdir. É um Corinthians que vem em ascensão com o Fernando Diniz, mas eu acho que nesses jogos, né, que Fernando Diniz esteve à frente da equipe, hoje foi um jogo em que o Corinthians teve um desempenho abaixo. De todos os jogos frente a Fernando Diniz no comando do Corinthians, hoje foi o pior jogo do Corinthians. E aí, vale salientar também que as principais peças da equipe alvinegra, e aí a gente fala de Mateuzinho pelo lado do Vitória, mas pelo lado do Corinthians a gente também chama a atenção para Rodrigo Garro, para Breno Bidon, jogadores que qualificam o passe, jogadores que criam as jogadas ofensivas em favor da equipe corintiana e que hoje estiveram abaixo. E quando esses jogadores estão abaixo, isso também reflete diretamente, né, na pouca ofensividade da equipe corintiana, que construiu muito pouco, finalizou até menos do que o Vitória na partida, e o Corinthians não conseguiu acertar o alvo no jogo.
10 da noite, mais 18 minutos na Bahia, gente, 10 e 18. Deixa eu abraçar a galera que tá ligada aqui com a Itapuã, pessoal que tá em casa agora ouvindo sempre a nossa 97.5. Pode falar comigo, o WhatsApp tá aí, tá liberado para você falar com a gente. Já tem gente comigo na ponta da linha, alô, você do Farol da Barra. Uma excelente noite, tem gente para falar comigo, alô, boa noite. Já a galera chega para falar com a nossa Itapuã.
Pituba, boa noite a Pituba, todos, Alto Pedreiro do bairro São Caetano. É engraçado, eu vi muitos órgãos de imprensa e torcedores crucificarem empate por não ter base, por vir do Intermunicipal, por perder um gol, né? Então fica muito complicado, né, cara? Agora, Ronald, que desde o jogo do Colo-Colo, o Ronald não quer mais jogar no Vitória. Eu não sei que insistência é essa. Mais de 30 mil torcedores no estádio tá vendo que esse cara não quer mais jogar no Vitória. Ninguém tá vendo isso. Essa inércia dessa diretoria. Esse treinador quer fazer tudo pela cabeça dele. Cantar a pedra também não tem condições mais nenhuma de jogar no Vitória. E vários jogadores têm que puxar o bonde rápido aí pra tirar esses caras logo do elenco pra trazer gente pra reforçar, viu? Que 45 pontos vai ser um mundial pro Vitória. Um abraço.
Um abraço, meu garoto. Excelente noite pra você. Será que é por aí, meu querido Michel e Reinaldo também? É, tem gente da imprensa crucificando o jogador Pato do Esporte Clube Vitória. E o Ronald, será que ele não quer mais que vestir a camisa da Vitória? É isso que o torcedor tá falando? Ele tem razão nisso?
Olha, tem dois aspectos, né? O fato do Pato não tem correlação ao baixo desempenho do Ronald. Inclusive, atua em posições distintas. O Pato, o caso em específico do Pato, a gente até torce, né, claro, pelo desenvolvimento e pelo sucesso do atleta, mas é um jogador que tem limitações técnicas. É um jogador que, por não ter tido base, inclusive, tem alguns gestos técnicos em que ele acaba pecando. E aí, falei isso, inclusive, em outro jogo que Pato esteve em campo, e falei sobre alguns erros de gestos técnicos dele, e teve algum torcedor até que me perguntou: sim, Michel, mas o que é gestos técnicos? É um domínio que ele tenta e às vezes erra. É um passe de 2, 3 metros, muito próximo, que ele acaba pecando, acaba errando. É uma finalização que ele acaba falhando. Claro, e o jogador está propício a isso, é natural, entendo. Mas não tem condições de um jogador dentre 10 ações que tente na partida errar 9, errar as 10. Então, realmente, tem falhado, né, em gestos técnicos. É um jovem jogador, ainda tem muito para performar, tem muito para maturar, e ele ainda pode render vestindo a camisa do Vitória. Não acredito que a diretoria e a comissão técnica tenha deixado ele escanteado e não volte a apostar no jogador. Acredito que sim, no momento certo, no momento oportuno, vai voltar a apostar no jogador.
Eu acho que o técnico acabou poupando ele justamente das críticas, né?
Também tem isso. Bota ele um pouquinho, né, de lado, e poupa ele das críticas que foram grandes, né, bastante sobre ele, mas também críticas, sejamos justos, coerentes, corretas, porque realmente Pato ainda, tá, a gente tem que salientar, ainda não desempenhou um bom futebol vestindo a camisa do Vitória. E quanto a Ronald, isso aí eu concordo com o torcedor. Eu acho que Ronald realmente já tem demonstrado em alguns jogos pouca vontade, pouca dedicação, pouca entrega. Por mais que peque em algumas tomadas de decisões, e isso aí é normal, o jogador que está dentro de campo, como eu disse, é propício a isso, com certeza, mas não lhe pode faltar vontade, não lhe pode faltar gana, não lhe pode faltar desejo, a vontade de você suar a camisa que você veste. E isso, por vezes, eu vejo que falta em Ronald vestindo a camisa do Vitória.
Maravilha, o canta na pedra também, né, que o torcedor falou aí. Bom, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre os jogadores do Esporte Clube Vitória. Eu vou a Reinaldo. Reinaldo, a gente falou aqui, eu falei aqui que o técnico, ele acabou poupando o Pato por causa das críticas. Você entende dessa forma também? Foi assim? Você pegou essa informação aí por baixo também?
Não, não. Uma opção dele, né? O Pato tava até aqui embaixo assistindo o jogo, mas a opção do treinador. Eu não acho que ele preservou o Pato por causa de críticas, nada disso não. Até porque o Pato entrou no jogo contra o Piauí e ele não comprometeu, ele não perdeu o gol, ele não errou jogadas. É mais opção mesmo, pro jogo.
É verdade. Muito bem, daqui a pouco você volta falando aí sobre a viagem do Vitória. Vitória enfrenta o Flamengo, Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. Jogo 21h30 lá no estádio do Maracanguelas, né? O famoso Maracanã. Vamos ver se a Vitória vai passar dessa fase. Agora é o Flamengo, né? Que tá já crescendo no Campeonato Brasileiro. O time do Flamengo é uma máquina, na verdade. Enfrentar o Flamengo lá no estádio do Maracanã vai ter que ir fechadinho, porque o bicho vai pegar, viu? Então, torcedor, se eu falar com a galera, o telefone tá liberado pra você mandar sua mensagem. E aí, torcedor, que achou do resultado do time do Vitória? Esse time do Vitória, você acredita que fica na Série A do Campeonato Brasileiro? Fala comigo aí. O WhatsApp tá liberado, 9719-9654-2750. Olha, BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade, BetSul, sua bet de norte a sul. ITS Brasil, excelência internet. Visão, benefícios, proteção de craque para o seu veículo. 0800-919-1111. Digite a opção 3 e diga que o ouvinte da Bahia, na Itapuã FM, e não pague a taxa de adesão. É isso mesmo, aqui na Bahia, quem manda é a Itapuã FM 97.5. No Mix Matheus, somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia, viu, gente? É todo mundo junto, caminhando ao lado de todos os dias, ao lado da galera, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. E Mix, o lugar certo, açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, adoro, viu? Mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais. Preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas Mix Matheus. Somos um só coração. Também alô, torcedor roxo do Esporte Clube Vitória. Já fez a sua aposta no jogo de hoje? Ou não fez? Então, amanhã tem para você apostar na BetSul, viu? Você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade, aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. BetSul, sua bet de norte a sul. Já tem gente pra falar comigo, meu querido Everton Bruno, às 10 da noite, mais 25 minutos. Torcedor do Vitória, tá retado ou não? Alô, boa noite.
4:27. Boa noite, Benils. Jackson de Massaranduba. O Vitória não ganhou hoje por causa do treinador, que é covarde. Já escalou o time errado, né? Botando 3 volantes e colocando o Mateuzinho de beirada. Mateuzinho não é beirada. Quando ele bota esse esquema de 3 volantes, fode o futebol de Mateuzinho. Aí chega no segundo tempo, ele tira o cara, o melhor jogador, onde era pra ele tirar Kaique Gonçalves, colocar a Tazia e puxar Mateuzinho pro meio. A leitura era essa. Simples e fácil. Corinthians já cansado, pedindo pra acabar o jogo, ele continua com 3 volantes. É de fuder. O treinador tem que ir embora urgente.
Calma. Relax. Muito bem, seria desta forma. Você, no comentário, falava que já estava na hora, que o Mateuzinho não estava bem no jogo. Mas o torcedor traz aí um outro relato. O Mateuzinho vem para o meio, Taz entrado lá de lá. Seria assim? O torcedor também tem uma visão assim?
Poderia ser uma alternativa, inclusive durante o jogo, Valdir, torcedor rubro-negro. Eu até pensei sobre essa possibilidade, mas tem um aspecto que o Corinthians e o Diniz colocou-se todo à frente, preenchendo o meio de campo e colocando, aumentando o número de jogadores na frente. O Vitória conseguiu frustrar as ações ofensivas do Corinthians na partida, muito por conta dos três volantes no meio de campo. O Vitória conseguiu dificultar as ações ofensivas do Corinthians, muito por ter Kaique Gonçalves, Baralhas e Emanuel Martins preenchendo o meio de campo e dificultando essas ações ofensivas e encaixotando as principais peças de construção da equipe corintiana. Então, seria um risco, ao meu ver, e acredito que Jair Ventura pensou da mesma forma, seria um risco você desfazer dos três volantes e a partir ali daquele momento você abrir espaço para um time que é poderoso, que tem muita qualidade no meio de campo e que poderia ali te castigar quando você tirasse uma peça daquele setor ali do meio de campo. Por isso, tendo em vista e somado que Mateuzinho esteve muito abaixo, e aí eu entendo, torcedor rubro-negro, o mesmo apreço que você tem por Mateuzinho, nós também temos e entendemos que sim, tecnicamente é o melhor jogador do Vitória. É o jogador mais lúcido, é o jogador cerebral, é o jogador que pode sim, com um passe e uma jogada diferente, uma jogada magistral, até resolver o jogo em favor do rubro-negro. Mas hoje, realmente, Mateuzinho esteve muito aquém, muito abaixo, inclusive pouco participativo no jogo. Por isso, pensando em não desfazer da trinca de volantes que deu muito certo e que encaixotou o meio de campo do Corinthians, e entendendo que Mateuzinho esteve abaixo, por isso que eu mencionei na oportunidade, sacar Mateuzinho e colocar o Diego Tárzia, o que Jair Ventura, minutos depois, acabou realizando.
Esse é o Michel Corbacho. Olha aí, torcedor, vamos lá agora para os camarins. A coletiva deve estar quase ficando pronta, né? A coletiva do técnico do Esporte Clube Vitória, Jair Ventura. Vamos ver qual análise que ele vai fazer do seu jogo. Olha, você está de cabeça quente com a internet lenta, caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora melhor. Venha para a ITS Brasil, são diversos planos residenciais e empresariais. Contrate, acesse itsbrasil.net ou ligue 3402-0800. Enquanto a coletiva não vem, meu querido Reinaldo Oliveira, e os preparativos do Vitória, a viagem do Rubro Negro para o Rio de Janeiro, jogar a Copa do Brasil contra o Flamengo, Reinaldo.
É, exatamente, tá? É, né, o time vai folgar amanhã.
Vamos pegar uma posição melhor aí do Reinaldo para trazer mais detalhes da equipe do Vitória, que joga contra a equipe do Flamengo. Aí a Copa do Brasil é quarta-feira, 21h30. Nossa, Itapuã vai estar coladinha com o Vitória na Copa do Brasil. Quem sabe o empate lá, uma cacetada aqui no estádio do Barradão, Vitória passando a próxima fase. Já tá legal para você agora, Reinaldo? Daqui a pouco o Reinaldo chega com mais detalhes, trazendo para você. O torcedor que está em casa acompanhando a nossa Itapuã pode participar com a gente. 719-9654-2750. BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade, BetSul, sua Bet de Norte a Sul. ITS Brasil, excelência internet. E atenção também, visão, benefícios, proteção de craque para seu veículo. 0800-919-1111. Digite a opção 3. Diga que é ouvinte da Itapuã. E não pague a taxa de adesão, viu? É. Muito bem, torcedor. Agora vamos nessa, meu querido. Reinaldo, agora dá para você, Reinaldo? Não dá não. Muito bem, mas o detalhe é o seguinte: Vitória pega uma pedrinha agora, meu querido Michel, e vamos, na verdade, analisar. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o jogo do Flamengo, Vitória e Flamengo. Agora, analisando o contexto de um modo geral, meu querido Michel Corbacho, do início até o final do jogo, Vitória teve uma apresentação assim que te agradou, não agradou, não agradou o torcedor? O análise geral do jogo agora, Michel.
Olha, Valdir, torcedor rubro-negro, o que é que a gente pode dizer é que, estrategicamente, o Vitória cumpriu o que esperava. Quando o Jair Ventura vem para o jogo com três homens no meio de campo, e a mesma equipe que entrou para encarar o São Paulo e que conseguiu vencer em duelos táticos, estratégico, e na oportunidade o Vitória foi mais feliz no sistema ofensivo, Ele repete a formação para a partida de hoje, entendendo que iria encarar um adversário que constrói muito por dentro, que tem um meio de campo muito qualificado, que a principal válvula de escape do Corinthians e o principal setor de criação do Corinthians não é pelos lados do campo, mas sim pela zona central. Tanto que o Corinthians tem ali dois dos seus homens, dois dos seus principais jogadores que atuam pelo meio, né, pela zona central. E esses a gente está falando de Garro e de Breno Bidon. Então, por ali é por onde saem as principais jogadas do Corinthians. Entendendo dessa forma, o que é que Jair Ventura buscou? Povoar o meio de campo, dificultar a zona central, bloquear esse meio de campo para que pudesse dificultar as ações ofensivas do Corinthians. E pensando nisso, de maneira estratégica, ele conseguiu. Porque praticamente ele anulou as principais peças do Corinthians. Praticamente ele conseguiu anular Garro e Breno Bidon da partida em que ambos estiveram abaixo do que a gente conhece, em que ambos estiveram abaixo das expectativas. E aí, quando a gente pensa por esse lado, para um jogo estratégico, para um duelo de xadrez, que a gente pode dizer, para um jogo tático, a ideia inicial de Jair Ventura se cumpre. A ideia inicial de Jair Ventura acaba conseguindo sendo almejada. Mas faltou realmente ao Vitória mais inspiração. E daí, não mais inspiração defensiva, não melhora um posicionamento defensivo, não melhora uma performance defensiva, mas sim mais inspiração para construir o jogo ofensivamente, mas sim mais poder de criação. E daí, quando a gente fala de um Vitória de fase ofensiva, na zona ofensiva, a gente pensa em Mateuzinho e Eric, porque são os principais jogadores do Vitória de ataque. Mateuzinho, como já dizemos, esteve abaixo também. Isso porque, assim como o Jair Ventura povoou o meio de campo e tentou dificultar as ações do Corinthians por ali, por esse setor, idem para Fernando Diniz. O Corinthians já joga dessa maneira e por ali, com os dois volantes que tem muito combate, Raniel, o Carrijo, que é um jogador que também tem muita versatilidade, é um jogador que tem muito físico, muito vigor, velocidade, cumpre várias funções taticamente, conseguiu também preencher o meio de campo e praticamente anular a principal peça do Vitória de criação, que foi o Mateuzinho na partida. Para demonstrar tamanha versatilidade de Carrijo no jogo, ele começou jogando como segundo volante ao lado de Raniel. Depois, quando saiu o Breno Bidon, que estava jogando mais avançado pelo lado direito, o Carrijo vai jogar por ali. E depois, ainda mais ousado, Fernando Diniz, ele tira o lateral direito, Pedro Milans, e ele recua o Carrijo para fazer essa função improvisado, como se for um lateral direito, demonstrando a tamanha versatilidade desse jogador. É um jogador que cumpre várias funções táticas. E falando sobre isso, o Corinthians também conseguiu preencher o meio de campo e anular a principal peça criativa do Vitória, que foi Mateuzinho. Ainda que o Vitória tenha construído algumas jogadas ofensivas, ainda que o Vitória tenha chegado em algumas bolas alçadas, em algumas bolas que saíram dos pés de Eric também, principalmente no primeiro tempo, que esteve melhor do que foi no segundo tempo, o Vitória pecou nas tomadas de decisões, o Vitória acabou pecando nas finalizações. E o que resume isso é que em 10 finalizações do Vitória na partida, o Vitória foi acertar o alvo apenas aos 41 do segundo tempo, em uma finalização de média distância do volante Zé Vitor, que exigiu uma boa intervenção de Hugo Souza. E o Corinthians, por sua vez, das 7 finalizações que tentou na partida, nenhuma delas foi em direção ao gol, nenhuma delas em direção ao alvo, nenhuma delas exigindo sequer intervenção de Lucas Arcanjo. Uma partida que, estrategicamente, taticamente, foi uma partida em que teve nuances para que pudéssemos analisar e trazer comentários aqui para o nosso ouvinte. mas tecnicamente, sobretudo, tendo em vista as principais peças em campo, as peças mais técnicas, mais qualificadas em campo, todas elas estiveram abaixo, tanto de Corinthians quanto de Vitória, e por isso se reflete num placar de 0-0 na partida.
Valeu, meu querido Michel. Olha, 10:36 em Salvador, 10:36, jogos que já aconteceram esta noite, né? O Botafogo meteu 4-1 na equipe da Chape, que pancada, né? E o Vasco da Gama virou pra cima do São Paulo, deu 2-1 na equipe do São Paulo. Cruzeiro vai dando 2-0 na equipe do Grêmio, né? É, a rodada de hoje do Campeonato Brasileiro, amanhã tem a complementação, mais jogos acontecerão amanhã aí no Campeonato Brasileiro, que tem como líder o Palmeiras. Palmeiras tem 26 pontos conquistados, Flamengo já tá na cola, Flamengo a máquina já vai encaixando aí no Campeonato Brasileiro, já tá chegando com 20 pontos, é o segundo colocado, aí vem o terceiro, o Fluminense com 20 pontos também, o quarto é o São Paulo com 20 pontos, se tivesse ganhado hoje, estaria na terceira colocação, aliás, na segunda colocação. O Bahia é o quinto colocado, o Bahia joga amanhã contra a equipe do Flamengo, Fábio Gomes vai levar todas as emoções aí do Campeonato Brasileiro, amanhã, estádio do Maracanã, Flamengo e Bahia, Bahia é o quinto colocado do Campeonato, vai pegar o segundo colocado, jogo difícil, complicado para a equipe do Bahia amanhã, viu? Atlético do Paraná, que será o próximo adversário do Vitória, é, fora de casa, é, no próximo dia 26, Vitória jogando contra a equipe do Atlético do Paraná fora de casa. O Atlético do Paraná vem para a sexta colocação do campeonato, 19 pontos. Vitória tivesse vencido hoje, estaria uma beleza, estaria na sétima colocação, tomando a posição do Botafogo, que hoje é o sétimo colocado com 16 pontos conquistados. O Curitiba vem na oitava colocação também com 16, o nono Vasco da Gama 16, o décimo é o Vitória com 15 pontos conquistados com esse empate de hoje. 2 pontos, estaria com 17 na sétima colocação e aí continuaria melhor na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Aí vem o 11º colocado, o Atlético Mineiro, 14 pontos conquistados, o Bragantino na 12ª colocação com 14 pontos conquistados, o Internacional, 13º colocado, 13 pontos, o Grêmio na 14ª colocação com 13 pontos, o 14º é o Santos também com 13 pontos, o 16º, a equipe do Cruzeiro agora pulando, né? Com 13 pontos conquistados, 17º Corinthians com 12 pontos, se tivesse tomado a cacetada hoje, estaria com 11, aí ficaria melhor, né? O Remo vem apanhando aí, né? É o 18º colocado, 8 pontos, a Pecuense também tem 8 pontos, apanhou hoje, e o Mirassol, quem diria, né? O Mirassol que fez uma bela campanha nos outros anos aí anteriores, o Mirassol esse ano não tá legal, tem apenas 6 pontos na última colocação do Campeonato Brasileiro. Então, a coisa vai afunilando aí no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Quarta-feira tem Copa do Brasil, tem estádio do Maracanã, o Vitória jogando diante da equipe do Flamengo no estádio do Maracanã. E meu amigo Reinaldo, para essa viagem, Vitória já está pronto, será que tem desfalque também para esse importante compromisso contra a equipe do Mengão, Reinaldo? Complicou pro Reinaldo aqui hoje. Tá na sala esperando lá a coletiva, na verdade, do técnico Jair Ventura do Esporte Clube Vitória. Muito bem, o torcedor que tá ligado sempre com a nossa Baiana, a nossa Itapuã FM, rapaz, muito bem, tô na coletiva aqui, ninguém sai mais, valeu. Fernando Diniz tá falando, Fernando Diniz é o técnico da equipe do Corinthians e tá já dando a entrevista coletiva. Daqui a pouco tem o Jair Ventura. Por que o Jair Ventura não falou primeiro é visitante, é? Primeiro visitante que fala? Muito bem, mas com relação ao time do Esporte Clube Vitória, você já deu aquela análise legal aqui na Itapuã, meu querido?
Pronto, Valdir.
Pronto, agora sim.
Agora tô à sua disposição, é porque agora lá tá dentro legal. Tava tendo a coletiva e eu não podia falar nada, porque eu tava bem colado com ele.
Tô ligado.
Aí realmente ali complica. Fernando Diniz já acabou de falar, acabou aqui agora, né, a coletiva dele. Ele disse que foi a pior partida do Corinthians sob o seu comando. Lembrando que ele assumiu no dia 8, né? Foi a primeira partida do Fernando Diniz no comando técnico do Corinthians. E aí ele considera que esse jogo hoje foi o pior jogo do Corinthians sob o seu comando.
O Michel falou, foi isso que você falou, foi a pior partida do Corinthians no seu comando. O Corinthians que vem de várias duas vitórias, um empate contra a equipe do Palmeiras, foi aos trancos e barrancos.
Exato, com dois jogadores a menos, né? Conseguiu segurar o todo-poderoso líder do campeonato, Palmeiras, e um clássico, né? Diante do seu arquirrival. E vem de duas vitórias contundentes na Copa Libertadores da América. Então, de fato, de todos os jogos em que o Corinthians atuou sob o comando de Fernando Diniz, hoje, e aí também por méritos da equipe do Vitória, né, por méritos defensivos, como já falamos aqui, da equipe do Vitória, hoje foi a pior exibição do Corinthians sob o comando de Fernando Diniz.
E é verdade. E no Esporte Clube Vitória, eu percebi, o Natan, ele jogou muito bem contra a equipe do São Paulo, jogou bem demais o lateral direito, mas hoje ele não fez aquela apresentação que fez contra a equipe do São Paulo. Os laterais do Vitória hoje, o Natan foi abaixo, mas o Ramon se sobressaiu. Natan, você observou dessa forma?
Também mais tímido, né? Mais resguardado, resguardando posição ali, muito porque, Valdir, o Corinthians é muito forte pelo lado esquerdo, né? Tem o Kaique, que é um jovem jogador que ataca a profundidade, que gosta do um contra um, da jogada individual, que atua por ali pelo setor, e tem o Matheus Bidu, que é o lateral do Corinthians que mais avança, que mais chega, que mais ataca a profundidade. Então, por isso, o Natan foi um pouco mais comedido hoje, mais resguardado, né, e resguardando a sua posição defensivamente. Não deixou a desejar, tá, de maneira defensiva, foi bem, mas no apoio realmente compareceu pouco.
Exatamente, valeu. Agora são 10 da noite, mais 42 minutos na Bahia, 10h42. Daqui a pouco tem a coletiva do técnico do Vitória, Jair Ventura. Público de 22 mil torcedores aqui no estádio do Barradão, diante da equipe do Corinthians. Você que ligou o rádio agora, Vitória empatou em 0x0. Tem ouvinte para falar comigo na ponta da linha no WhatsApp, 719-9654-2750. Tem gente que ficou feliz, né, com o empate do Vitória, mas teve gente que saiu aqui soltando as cobras do estádio do Barradão, porque o Vitória, viu, seu Marcos? Mas que é torcedor da equipe do Corinthians, tá feliz, né? Empatou com a Vitória. Teve gente que não gostou, não. Tem ouvinte pra falar comigo aqui na Itapuã FM. Vem comigo, boa noite.
Boa noite, amigo da Itapuã. Aqui é Emerson da Barra, saindo do Barradão. Eu vou resumir esse jogo com as notas. Defensivamente, o Vitória foi nota 10. E ofensivamente, o Vitória foi nota 5. Então, deixou muito a desejar aí. Último passe, a finalização, né? Por isso a gente infelizmente não fez o golzinho que a gente que ia ser tão importante para nós, mas é aquela coisa, um ponto no final, com certeza a gente vai valer a pena aí ter ganhado esse ponto aí, tá bom? Uma boa noite a todos.
Uma excelente noite para você também. Tem mais gente para falar comigo?
Boa noite, Marcos Bastos, o homem das belas narrações.
Ele está descansando.
É o Mito Camassari. É o futebol, né? Eu sou Bahia, o jogo amanhã do Bahia é dificílimo, né? O empate lá já tá razoável, o Bahia não é favorito. E futebol é assim, né? Ganha em casa, empata. Foi o jogo do nosso rival hoje. Valeu, Almir Camassari, boa noite a todos.
Valeu, Valmir de Camassaria. Marcos Bastos hoje está descansando tranquilamente. Aqui Valdir Moreira contigo, hoje estreando pela Itapuã FM. Grande abraço aí pra galera de Camassaria acompanhando sempre a nossa programação da Itapuã. Olha, pau e fogo aqui na Itapuã. Detalhe, ele falou sobre o sistema defensivo do Vitória. Também gostei. Mas casou aí Kaká com Luan Cândido? Ou Camutanga, se não tivesse se machucado, a zaga da Vitória hoje estaria sólida? Meu querido Michel.
Olha, se Camutanga não tivesse se machucado, ele estaria aí como titular, ao lado de Kaká. Porque na visão de Jair Ventura, ele é o zagueiro titular. Mas eu concordo com você, viu, Valdir? Casou essa dupla de zaga, de Kaká com o Luan Cândido, né? E eu tenho muitas ressalvas, eu confesso a você e ao nosso amigo ouvinte, torcedor rubro-negro, eu tenho muitas ressalvas a Luan Cândido, né? E não de agora, desde outras temporadas em que ele realmente esteve abaixo, seja vestindo a camisa do RB Bragantino, seja vestindo a camisa do Sport.
Do Grêmio também, que ele jogou apenas 3 partidas,
exato,
lá, né?
Exato. E quando ele chega no Vitória, ele também não performa bem, né? Tem aquele fatídico jogo em que o Vitória toma uma goleada diante do Palmeiras e que ele vai muito mal, mas hoje, realmente, ele casou bem com o Kaká. Hoje, que eu digo, é momentâneo, né? Desde que Camutanga saiu, a dupla de zaga com Kaká e Luan Cândido tem se fortalecido, tem fortalecido o sistema defensivo do Vitória, e o Vitória tem indo bem com essa linha de 4 defensores.
E tem uma ajuda muito grande do Ramon, que também se estabeleceu ali na esquerda.
É um sistema defensivo muito forte fisicamente, né? Você tem Natan Mendes, você tem Kaká, Luan Cândido e o Ramon. Sendo que Luan Cândido já jogou de lateral, inclusive, né? Então, acaba tendo ali ele junto com Ramon pelo lado esquerdo, conseguindo fortalecer bastante, né, o setor por ali. E do outro lado, Kaká bem se encontrando também com o Nathan Mendes. É uma linha de quatro defensores, é um sistema defensivo que vem se fortalecendo e vem cumprindo bem o papel, vestindo a camisa do Vitória.
É isso aí, valeu meu querido. Esse é o Michel Corbacho. Ah, pai, que nome bonito na zona. Quando eu tiver um filho, eu botar o nome assim, sobrenome. Corbacho, muito bem, torcedor. E a logística do Vitória. Quero saber a logística do Vitória. Você que tá ouvindo aqui, tá saindo do estádio do Barradão. Tá saindo do Barradão. Como é que está o congestionamento aí? Tá engarrafado, tá danado? Calma, relaxa. Vem com a gente, vem com o Itapuã. Manda sua mensagem pra gente. Achou o que do Esporte Clube Vitória? Esse resultado foi justo do time rubro-negro diante da equipe do Corinthians, que tá jogando a Libertadores de América, que no brasileiro é do técnico o senhor Fernando Diniz. Ô, tá, Valdir, comigo, torcedor? Oi.
Só rapidinho, Valdir.
Sim, Arnaldo.
É, a gente estava ouvindo aqui agora há pouco o nosso companheiro Emílio Pinto, ele estava conversando com o Marcelo Paes, que hoje está no Corinthians, para tentar entender aquela situação do jogador Kaká. E o Marcelo Paes disse: não, Vitória vai ter que pagar multa, não procede isso aí de ter acertado com a gente. Não, botou, correu o risco, vai ter que pagar multa. E se botar no jogo de volta, também vai pagar a multa. Tá, e aí o Marcelo Paes disse, aí a gente indagou ele. Comprou, o Vitória comprou, acertou com o Corinthians em 6 parcelas. Não, tem nada disso. Pagou, correu o risco, vai ter que pagar multa. Foi isso que disse aí o Marcelo Paes. Ou seja, houveram informações desencontradas. Eu estou procurando aqui o pessoal do Vitória para tentar esclarecer essa situação.
Vixe, bomba, seu Michel, no Esporte Clube Vitória. As informações não condizem com o que aconteceu no estádio do Barradão. Aí o Vitória vai ter que pagar a multa. O cara foi de última hora, assim, rapidamente. Como é que comprou rapidamente assim também?
Não me surpreende. Confesso a você, Valdir, não me surpreende. Já vimos esse filme outras vezes, inclusive ano passado.
Com o Botafogo.
Com o Botafogo,
Lucas Alta. Inclusive até a diretoria do Botafogo na época publicou uma nota dizendo que ia acionar o Vitória na justiça, no CNR, para cobrar o valor da multa.
Exatamente, Rei. Se você recordar também com o Thiago Couto, que pertencia ao Sport, né, e jogou diante, o goleiro, né, e jogou diante também do Sport, e foi a mesma polêmica. O presidente do Vitória, Fábio Mota, na oportunidade disse que até posteriormente o Sport tem uma irmandade com Vitória, e que posteriormente, inclusive, se o Vitória permanecesse na Série A, iria ajudar o Sport, que estava caindo, né, na temporada anterior, a divisão da Série B. Enfim, não me surpreende essa postura advinda da diretoria rubro-negra.
Houve falta de comunicação ou quiseram jogar, na verdade, do ventilador para ver se colava?
Olha, isso aí é difícil a gente falar.
É o pior que é.
Acaba, né? Do que a gente trouxer, a gente pode acabar sendo tendencioso e leviano. Mas eu confesso a você que o que Marcelo Paes agora traz, né, por informação aí com o Reinaldo, não me surpreende essa postura dessa atual diretoria do Vitória.
É o cara competente, o Marcelo Paes. Esteve na equipe do Fortaleza, quando o Fortaleza esteve no seu melhor momento, né? De Libertadores de América, no Campeonato Brasileiro, também no Campeonato Cearense. O Marcelo Paes é um cara competente e de responsabilidade. Quem falhou agora no Esporte Clube Vitória? Quem foi que falhou? Quem soltou e saiu que o Vitória comprou o Kaká? É, ainda colocou as parcelas tudo certinho aqui, viu? Aí a gente recebeu a informação e passou no ar. E as parcelas, 6 parcelas, né? De uma grana boa aí para a equipe do Corinthians. E agora traz a informação, Reinaldo, de que o Vitória não comprou o zagueiro Kaká. É, não há problema também nisso, né? Agora é só pagar, né? Tem que pagar. E o pagamento tem que ser, eu acho que tem que ser rápido, né? Meu querido Reinaldo, e a logística do Vitória para enfrentar daqui a pouco, ele vai botar, porque daqui vai começar a coletiva. Começar a coletiva do técnico do Esporte Clube Vitória. A gente tá aguardando o que é que vai falar o treinador da equipe rubro-negra, o senhor Jair Ventura.
Enquanto isso, eu vou. Estava aqui dentro da sala. Estava aqui dentro da sala tentando apurar essa situação, né? É, a programação do Vitória, Valdir, hoje é sábado, amanhã é domingo, vai ser folga aqui no Barradão. Reapresentação segunda-feira, treinamento, né, regenerativo para os que jogaram mais de 45 minutos, treino para os demais, e terça-feira pela manhã fecha a preparação, viaja após o almoço lá para o Rio de Janeiro,
onde na quarta-feira, 21h30, pega o Flamengo no Maracanã.
Aí, portanto, a informação com o jogo da equipe do Flamengo. Flamengo agora pela frente, meu querido Michel.
É, Valdir, eu sei que informação é com o rei, né, e é expert no que faz, mas trazendo aqui uma informação que nós vimos aqui nas redes, em que os clubes da Série A com mais partidas sem sofrer gols em 2026, o Corinthians com 12 partidas sem sofrer gols, e o Vitória, logo em seguida, com 11 partidas sem sofrer gols. Isso reflete a força defensiva de ambas equipes, e a força defensiva hoje sobressaíram, né, de ambos os lados, e acabou culminando numa partida em 0 a 0
aqui no estádio Mano Barradas, o Barradão. E o Vitória agora enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil no estádio do Maracanã. Vitória já levou mais ou menos uns 2 milhões de reais aí na competição, né? Dá pra fazer alguma coisa, já que a Vitória deve uma grana, enfim, aí é, todo mundo deve, na verdade. Então, Vitória, se passar pelo Flamengo, vai levar mais uma bolada. Eu acho que passar pelo Flamengo é um jogo mais difícil agora. Complicado, Vitória, passar pelo Flamengo. Mas a grana que vem agora pro Vitória da próxima fase da Copa do Brasil será um espetáculo para pagar muita coisa do Vitória, né?
O Vitória agora já botou no bolso, só para ilustrar, sim, isso que você está falando, o Vitória já botou no bolso quase 6 milhões de reais, porque o Vitória, como já entra na quinta fase, ele recebe o valor referente à quinta fase. Então ele já recebeu aí cerca de quase 6 milhões, 5 milhões, 600 e pouco milhões de reais.
Nessa quinta fase agora deve receber mais 3 milhões, é por aí, né?
Então vamos.
Se passar, exatamente, da equipe do Flamengo. Então, digamos que o Vitória vai ficar com. Vamos fechar aí 10 milhões essa quinta fase, passando pela equipe do Flamengo. Se passar, será que o torcedor acredita? Flamengo agora. O jogador Paquetá já está melhorando. Futebol do Paquetá já está melhorando. Chegou no Flamengo, estava decadente. Agora está melhorando. Então, enfrentar o Flamengo lá no estádio do Maracanã é uma boa agora, meu querido Michel?
Ah, agora, em qualquer momento do ano, é uma missão complicadíssima, Valdir, é uma missão complicadíssima. É, como você falou, né? Paquetá vem em evolução, mas não só ele. Todo o time do Flamengo vem em evolução com o Leonardo Jardim, né? Sob o comando de Leonardo Jardim. E aí, a gente fala de Paquetá porque uma compra importante, né? De um valor astronômico, inclusive, para os padrões do nosso futebol brasileiro, né? Cerca ali de 40 milhões de euros. E que um jogador do calibre, do cacife de Paquetá, deveria demonstrar um futebol, né? Aqui no futebol brasileiro. E não tinha chegado tão bem. Mas agora, com o Leonardo Jardim coloca ele de segundo volante, uma espécie ali de segundo volante, chegando mais de trás, qualificando o passe desde atrás, e tem auxiliado bastante, né, nesse time do Flamengo. O Flamengo é uma máquina, né? O Flamengo é um dos melhores times do futebol brasileiro. A gente pode estender, inclusive, a um dos melhores times da América do Sul, né? Um dos melhores times do continente. E realmente, enfrentar Flamengo, seja no Barradão, seja no Maracanã, seja em um campo neutro, em qualquer lugar, realmente é muito difícil para o Vitória e para qualquer outro adversário do futebol brasileiro.
É verdade, viu? Flamengo no estádio do Maracanã, depois jogo de volta dia 22 aqui no estádio do Barradão. Empatando lá, a galera vai lotar esse Barradão aqui, viu? Apesar que a torcida do Flamengo também vem pro estádio do Barradão, né? Aquela parte do Corinthians hoje, tivemos mais ou menos uns 2.500 torcedores da equipe do Corinthians presenciando esse grande clássico aqui do futebol brasileiro, Vitória e Corinthians. Barradão foi 0 a 0, torcedor comigo na ponta da linha, 719-9654. 719-9654-2750 é o telefone. 9654-2750. Alô, boa noite.
Boa tarde, meus amigos. Boa noite, meus amigos da Arena, né? Parabenizar aí vocês pela grande transmissão hoje da Itapuã FM. Parabenizar a equipe de Zé Eduardo, né? Reinaldão, um abraço. Nós jogamos com um time grande, né? Corinthians. Corinthians não vai ficar no rebaixamento, isso aí a gente sabe, é fato, né? Mas pelo menos o Vitória esse ano tá melhor do que o outro ano passado, viu? Pelo menos tá melhor, tá indo melhor. Valeu, um abraço pela grande jornada, e amanhã é Flamengo 3-0, 3 gols de Arrascaeta, Lauca, o gostosão do Nordeste. Quer
enviar botão. Muito bem.
Coletiva.
Valeu, a coletiva, vamos lá, Reinaldo.
Coletiva de Jair Ventura. Everton, dá o suporte aí, Everton.
Muito bem, vamos lá. O Everton dando aquele suporte para a coletiva do técnico Jair Ventura do Vitória. Agora são 10 da noite, mais 57 minutos aqui em Salvador, no Barradão. Vamos lá, o técnico rubro-negro Jair Ventura. O que, que aconteceu no jogo de hoje? O análise do professor.
É. Dois pontos. 0-0, 2-0, tem mil no Pix. Pronto, tá marcado, pô. Tá gravado já. Eu, do Ramon já paguei, paguei no mesmo dia, 23 e pouco, tá aqui o comprovante, se vocês quiserem.
Boa noite a todos, vamos começar a entrevista coletiva. Com o técnico Jair Ventura após empate do Vitória com a equipe do Corinthians.
Jair, boa noite. Um jogo hoje em duas equipes que se defenderam bastante, né? Poucas emoções, os goleiros pouco fizeram. O Hugo veio fazer uma defesa quase no finalzinho do jogo. Queria que você avaliasse a partida e queria que você falasse também, se possível, já a situação do Kaiser, né? Que perdeu o Kaiser logo no início do jogo.